às 9 horas do dia 9 de setembro de 2020, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 23ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito o novo vereador Carlos Magalhães. Proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também no nobre vereador Ademir Silva, que proceda a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Salmo 3. Salmo de Davi, quando fugia de Abisalão, seu filho. Senhor, como são numerosos meus perseguidores. É uma turba que se dirige contra mim. Uma multidão inteira grita a meu respeito. Não há mais salvação para ele em seu Deus. Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. Vós sois minha glória. Vós me levantais a cabeça. Apenas elevei a voz para o Senhor e ele me respondeu de sua montanha santa. Eu, que me tinha deitado e adormecido, levanto-me porque o Senhor me sustenta. Nada temo diante desta multidão de povo, que todos os lados se dirige contra mim. Levantai-vos, Senhor, salve-me. Ó, meu Deus, ferireis no rosto todos os meus que me perseguem. Quebrais os dentes dos pecadores. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre o vosso povo.
Leitura da Lei Orgânica Municipal. Artigo 36. As reuniões da Câmara são públicas, salvo nos casos previstos no regimento interno. Parágrafo único. É assegurado o uso da palavra por qualquer cidadão ou por representantes populares na tribuna da Câmara, durante as reuniões, na forma e nos casos definidos no regimento interno.
Agradecemos o nobre vereador Ademir Silva. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Bom dia a todos. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei Complementar de número CM01-2020. Altera a Lei Complementar de número 126 de dezembro de 2006, que reestrutura a Previdência Municipal dos Servidores do Município de Vinópolis, de Viprev, e da outras providências. 2/9/2020. Autoria, Edson de Souza. Quórum, votação, maioria absoluta. Projeto de Lei Complementar de número CM02-2020. Cria o Conselho de Ética Pública do Município de Vinópolis, Comep, e da outras providências, de 8/9/2020. Autoria, Edson de Souza. Quórum, votação, maioria absoluta. Projeto de lei complementar de número CM03/2020. Cria o Conselho de Combate à Discriminação e Promoção da Igualdade Racial, Social e LGBT do município de Vinópolis e da outras providências. 8/9/2020. Autoria, Edson de Souza. Quórum, votação, maioria absoluta. Projeto de lei de número CM047/2020. Dispõe sobre as normas para execução e aprovação do projeto de condomínio horizontal fechado industrial, comercial ou de prestação de serviço, não poluente. 8/9/2020. Autoria, vereador Renato Ferreira. Quórum, votação, maioria simples. Ofício Segov, 816/2020. Ofício 193/2020, CEMUSA, requerimento 140/2020, Carlos Eduardo. Ofício 193, CEMFAS, requerimento 111, Carlos Eduardo. Ofício Segov 884/2020. Ofício 119/2020, CEMERJ, indicação 344/2020, Carlos Eduardo. Ofício 1034, CETRANS, Raimundo Nonato. Ofício Segov 889/2020. Por determinação do senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, informamos que O pedido que consta na indicação de número 322/2020 deverá ser encaminhado para o Copasa, uma vez que ela que é responsável pelo serviço de extensão de rede de água e esgoto da cidade. Atenciosamente, Roberto Chaves. Ofício Segov 897/2020. Ofício 736/2020, Senfop, requerimento Carlos Eduardo. Ofício 737/2020, Senfop, Carlos Eduardo. Ofício 738/2020, Senfop, Matheus Costa. Ofício 739, Carlos Eduardo. Ofício Segov 016/2020. Deus de Desastre solicita dilação de prazo para 90 dias. CM 321, CM 322, CM 323, CM 340, CM 342, CM 345, Carlos Eduardo Magalhães. CM 411, CM 416, CM 417, CM 424, CM 425, CM 427, Eduardo Pinto Júnior. CM 465, Raimundo Donato. CM 484, Marcos Vinícius. Ofício Segov, requerimento 016/2020. Deus já solicita dilação de prazo para 90 dias. Requerimento 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, Carlos Eduardo Magalhães. 149, Edson Souza. 151, Adair Taviano. 152, Carlos Eduardo Magalhães. 153, Carlos Eduardo Magalhães. 154, Carlos Eduardo Magalhães. 155, Matheus Costa. 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, Carlos Eduardo Magalhães. 174, 175, Edson de Souza. Ofício Segov 869/2020. 1003, CETRANS, Marcos Vinícius. Senhor Presidente, tem mais um momento.
Solicito o secretário que proceda à leitura das proposições, que são as indicações, requerimentos e votos de pesar.
Indicação de número CM 324/2020, providencia capina e limpeza da Praça CMEI do bairro Nossa das Graças, localizado na quadra Rua Frei Leão Rodrigues, Rua Carlos Pereira Chula, Rua José da Paz e Rua Bom Sucesso, Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número CM 333/2020, solicito que providencie ao retorno da normalidade dos horários dos ônibus de transporte público coletivo de Vinópolis, Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número CM 308/2020, solicito que seja providenciado um quebra-mola e uma faixa de pedestre na rua Adolfo José Machado, frente ao número 821 no bairro Cidade de Jardim, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM 186/2020, que seja notificado o fornecedor de energia elétrica, no caso da CEMIG, que através do órgão próprio providencie a poda das árvores, rua São Mateus, 651, bairro Nossa das Graças, frente à residência da senhora Tânia Cristina, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM 161/2020, que seja notificado ao fornecedor de energia elétrica, no caso da CEMIG, que através do órgão próprio providencie a poda da árvore na rua Estados Unidos, em frente ao número 671, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM 136/2020, solicito dentro do prazo regimental o cópia de toda a documentação referente à concessão de transporte coletivo entre o consórcio Transoeste e Prefeitura Municipal, Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número 428/2020, a possibilidade de que seja feito capina e limpeza em toda a extensão da entrada da rua Pedro Pires com a rua 7 de Setembro, no bairro São Sebastião, Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 429/2020, a possibilidade de que seja feito capina e retirada do entulho na rodovia dos Batistas, no trecho entre a Unifenos e o cemitério Parque da Serra, do bairro Jardim Capitão Silva, Carlos Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 431/2020, a possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buraco e recomposição poliédrica em toda a extensão da rua Oliveiras, itinerário do ônibus e vans universitários no bairro Manuel Valinhos, Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número CM 498/2020, solicito que seja avaliado junto à administração, no momento da pandemia, o envio no projeto sobre a concessão de meia passagem no sistema integrado de transporte coletivo de passageiros de Vinópolis, sobretudo para estudantes e pessoas de baixa renda. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM 260/2020, que seja encaminhado o anteprojeto, lei que institui o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência, CRAM, no município de Vinópolis e da outras providências. Vereadora Jarete Aparecida. Requerimento de número 167/2020. Solicito cópia de todos os contratos de empresas funcionárias e de prestadores de serviços para o município. Vereadora Jarete Aparecida. Indicação de número 497-2020. Solicita a realização de um tapa-buraco na rua Queluz, próximo ao número 740, no bairro Bom Pastor. Vereador Matheus Costa. Senhor presidente, sem mais um momento.
Agradecemos, secretário, pelas leituras feitas. E agora é o momento da tribuna livre. Como não há tribuna escrito, passo a palavra aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Informamos aos senhores vereadores que terá o prazo de 8 minutos, prorrogáveis por mais 2, para suas apresentações. Não havendo vereadores inscritos, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito é o vereador doutor Delano.
Bom dia a todos. Eu estou na distância permitida dos colegas e vou retirar a máscara, que é minha, pessoal. E nós temos dois assuntos importantes hoje. Um sobre a nova sede da prefeitura, CAC, e o outro sobre o coronavírus, que a gente não pode deixar de falar, né? Então vamos ao primeiro, ao CAC. O que é o CAC? É o Centro de Atendimento ao Consumidor, Centro ao Contribuinte, às pessoas, ao Divinopolitano, né? Instalado ali na rua Pernambuco, assim que você sai da sede, da antiga sede da prefeitura, é um prédio bacana, tudo mais moderno no ar, no centro da cidade, onde tem lá PROCON, Bolsa Família, IPTU e quase tudo que a prefeitura iria levar lá para aquele final do mundo, lá, ó, aonde foi feita pelo PSDB, me desculpa, o vereador que representa o partido aqui, mas foi pelo Domingos Saad, né? Toda honra e glória para ele, que foi ele que idealizou aquilo lá. E longe do Icaraí, longe do São Simão, longe do Mangabeiras, longe do centro da cidade, aonde passa 2 linhas de ônibus só. E aonde tem que pagar para ir lá. Imagina uma pessoa sair desses bairros longe para ir lá. Mas o que, que o Domingos na época pensou? A gente é uma cidade bacana, né? Grande, merece uma prefeitura à altura. Então ele colocou ela lá, longe, longe. É o final do mundo para quem mora no Icaraí, que é muito longe. Mas para quem mora naquela região, foi uma maravilha. Por quê? O que, que fez aquela região? Expandiu. E ali naquela região também vai ser o hospital estadual, né? Então aquela região cresceu. Mas o que, que eu quero começar falando para vocês? A gente tem que dar a César o que é de César, né? Todo mundo tacou pedra nessa gestão, porque o prédio da prefeitura estava alugado ali, porque era de não sei de quem que trabalhava na prefeitura, que não sei o quê. Só que todo mundo esqueceu, porque a memória do povo é pequena, que quem alugou o prédio foi o senhor Domingos Saad. E por ele passou Domingos Saad. Demetrio. Duas gestão de Vladimir. 16 anos de prédio alugado. Aí chegou a gestão, que é do meu partido, que beleza, né? Conseguiu concluir, porque é assim, né? Política é uma bola. A gente vai jogando, né? Acaba o mandato, joga o que não deu conta, para o outro pegar e continuar. Né? Não é parar uma obra e começar outra obra por causa de pinimba, não. E a nossa prefeitura, a nossa gestão fez isso. Aí chegou lá o MDB, continuou lá, né? Porque o dinheiro já estava escasso, mas 16 anos de Domingos Saad, Demetrios, Vladimir, passaram 16 anos de prédio alugado. E todo mundo, quietinho, caladinho, os prefeitos chegavam, era ali no centro da cidade, e a sede lá por terminar. Por terminar. E aí o MDB chegou, vamos terminar, gente. Vamos terminar, porque tem que terminar e economizar 6 milhões de reais de aluguel, que é essa gestão. Ela economizou 6 milhões de reais. Entregou o prédio todinho, né? Que todo mundo falava, e é do parente do fulano de tal desse partido. É o parente do fulano de tal. Nós tudo temos parente aqui em Divinópolis, porque nós praticamente não é uma cidade que não é tão grande assim. Nós somos primo de segundo, terceiro grau. Então era do parente, era, mas o parente não tinha culpa não, ué, de ter alugado o prédio na gestão do PSDB, gente. Mas que poderia ser na gestão que foi o Benetes também. Mas eles mantiveram esse prédio alugado por 16 anos. E aí, construiu lá, naquele local longe, mais longe de quem mora nos bairros, que é pro lado de cá. mas perto para quem está lá naquele local e que precisava que aquela região fosse desenvolvida. Mas aí ele teve uma coragem, né? Como é que esse povo, porque o Galileu pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele tem uma grande qualidade, é pensar naquela pessoa que está perto dele, no menos valido do que ele. Os erros da cidade, os erros da gestão, não foi só Galileu, não. Foi de 16 anos para cá. Mas ele resolveu, fez, terminou. Só não encheu mais todas as secretarias lá, porque não cabem. Vão precisar de mais 5 prédios para caber tudo lá. Não cabem. Mas o que coube está lá. O prédio está entregue, economia de 6 milhões de reais. Entregue também o CAC, né? Que esse povo do centro da cidade, esse povo do Icaraí, do São Simão, dos bairros para o lado de cá, que tem que pegar ônibus de quase 5 reais para ir e mais quase 5 reais para voltar, eles não vão precisar de fazer isso, porque tem o CARC aqui. Estrutura que vai economizar de aluguel, de PROCON, de Bolsa Família, de IPTU, tudo num lugar só, um lugar com ar-condicionado, infraestrutura, com toda a infraestrutura, com distanciamento, R$32 mil de aluguel e condomínio. Você imagina. R$32 mil e no final da nossa gestão, 6 milhões de aluguel. Então, a gente tem que valorizar sim. A gente tem que saber que quando a gente fala que ficou longe a prefeitura do centro, ela ficou longe do centro. Ela ficou longe dos bairros que estão para o lado de cá. Mas ela ficou muito perto do povo daquela região, onde vai ser o hospital público, né? Aonde uma região que estava esquecida, e essa região ali, o comércio fumegou. Então, quer dizer, o Domingos iniciou. O Domingos alugou o prédio. Outra gestão pegou e deixou o prédio parado, porque o Demetrio e o Vladimir nada fizeram. Ficaram ali lentamente, mas não terminaram. Você imagina um prédio começado pelo PSDB, entrou o Demetrio e não terminou 8 anos pelo Vladimir. Aí entrou um outro partido, que isso não importa a sigla, né? Eu falo que M de merda, o P daquele lugar também, né? Que a gente não pode falar. Mas aquilo ali é tudo sigla. O que importa é o povo. E isso é que o Galileu levou em conta. Então tá aí, ó. Eu chamo vocês, quem não conheceu ainda o CAC, vai lá conhecer. Aonde era a prefeitura, o prédio antigo ali da prefeitura, você vira, está lá uma construção bacana, alugado por 1/3 dos valores que iriam pagar todos os outros gestores que pagaram. Mas, muito obrigado. Quando a gente emociona, a garganta fecha. Obrigado. Aí, gente, o que é que importa? Importa que a política é assim, né? Nós, 17 aqui, dia 15... agora, de novembro, tem lá o impeachment do dedo. É o impeachment do dedo. É esse que vale. Não é aquele que nós votamos aqui, não. 500 impeachment que nós votamos aqui. Ó. Uma fiura. Igual a mesa em outro. Falta 2 meses para o impeachment. O impeachment é esse que vale. É de 4 em 4 anos. A gente vai lá. Não é coronavírus não, viu, gente? É porque é pão que agarrou uma farelinha ali. De 4 em 4 anos a gente vai ali e fala assim, ó, eu quero este vereador, eu quero esse prefeito. E aí é a hora da gente mudar e passar a bola para os novos vereadores, para os novos prefeitos ou prefeita, vice-prefeitos ou vice-prefeitas, não importa, mas é a hora de passar a bola. E aí aceitar que aquela bola foi passada e ela é assim de geração em geração, cada um dando a sua contribuição. Então, era isso que eu tinha a dizer em relação a essa prefeitura, ao CAC, que está de parabéns à gestão, né, que é do meu partido, e é uma coisa muito boa. Fizeram muita coisa boa na cidade, sim, mas nós só lembramos das coisas ruins que não foram consagradas nesse mandato. Buraco não foi feito na gestão do Galileu, não. Buraco foi feito desde quando cidade é cidade. Aí, só o Galileu fez buraco. A UPA, ela teve problema desde o início, quando passou para lá, mas foi resolvido o problema. Vai lá ver se tem gente no corredor da UPA, gente. Não tem. Mas aí as pessoas só querem lembrar o quê? Da desgraça, que é a falta da graça. mas a gente tem que lembrar que tem coisa boa também. E é aí que nós vamos começar a falar do coronavírus. Todo mundo está numa preocupação danada de quantas pessoas morreram. Então tem uma emissora de televisão que ela abre um sorriso de uma orelha na outra para falar assim, ó, 125 milhões de pessoas, a média móvel. O povo lá entende, o povão entende o que é média móvel de morte. Eles acham que média móvel é o caminhão que está levando os mortos, movendo o móvel. Que lá, gente, que bobeira. Eles dificilmente contam quantos estão recuperados. Aqui em Divinópolis tem mais de 1.100 contaminados. Mais um minuto para conclusão. Mas tem mais de 1.000 pessoas, muito mais de 1.000 pessoas já curadas. Tem 44 pessoas mortas, infelizmente. Mas curadas tem mais de 1.000. Investigação tem mais de 10 mil. E certeza, 1.152. E esses números crescem, né, à medida que a gente tem contato, porque infelizmente é só o distanciamento, não tem cura ainda. Então é o distanciamento, a máscara no rosto, o lavar as mãos, o dar prioridade àquele comércio que está respeitando esse distanciamento, ao bar que está respeitando o distanciamento, ao local que está respeitando a máscara. Não ir na aglomeração, mas nós vimos isso esse final de semana, né? Tinha mais gente do que areia na praia. A praia do Rio de Janeiro não tinha areia não, só tinha gente. Tinha mais gente do que areia. Então esse foi o teste do Brasil. Daqui 15 dias, se nós não tivermos pico, aí a gente pode falar assim, o Brasil passou no teste. Por quê? Do Rio de Janeiro ao sul do país, do Nordeste ao Sudeste, do Centro ao Centro-Oeste, estava tudo lotado. Onde tinha uma beirada d'água, estava assim, ó, de gente, ó. E seja ela salgada ou doce, estava lotada de gente. As praias, gente, não estou brincando, a gente não contava areia, não. Contava era seres humanos. Mas nós vamos continuar tendo o maior juízo possível, né? A gente vai continuar falando o menos possível sem máscara, lavando as mãos o máximo possível, frequentando ambientes aglomerados o mínimo possível, né, e tendo piedade dos nossos avós. Todos podemos morrer, mas essa é uma doença matadora das pessoas mais idosas e de quem tem alguma anormalidade junto, quem é cardíaco, diabético, hipertenso. Então, transplantado, quem carrega junto uma outra doença. Deus nos abençoe, quarta-feira a gente está de volta.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e eu convido, não tendo vereador mais inscrito para falar nesta tarde de hoje, eu passo para a segunda parte dos trabalhos. Eu convido os vereadores a estarem no plenário para a gente passar para a segunda parte dos trabalhos. Vereadores, comparecer ao plenário. Falta quórum.
Como é que faz? O pessoal da família está aí, ó.
Eu vou pausar a reunião por 5 minutos para que a gente possa ter quórum aqui na nossa reunião, porque nós temos a família aqui de um projeto importante que nós vamos votar e a família está presente. Em respeito à família, nós vamos aguardar 5 minutos para a gente conseguir quórum. Retomamos os trabalhos, peço ao nobre secretário para que faça a leitura dos projetos na ordem do dia.
Senhor presidente, há dois... Inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do veto parcial de número M02-2020. A proposição de lei de número CM012-2020. e inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número CN 109/2019, denomina vereador Tilinho, a rua B, no bairro Progresso, nesse município.
Acho que nós, vereadores, acho que quem for favorável, a gente poderia votar a inclusão em bloco por ser dois motivos de inclusão. Em votação.
Quer que deu poder ser tudo? Do veto? Qual que é? Do veto?
É bom, né?
Qual que é o projeto?
Do veto?
Aí já peço, já faz a leitura, que é... Uhum. É o parecer da comissão, né?
O parecer da comissão. Você pede para ler na né?
Fica aprovado a inclusão na ordem do dia dos projetos em pauta. Gostaria que o nobre secretário fizesse a leitura do parecer na íntegra, o parecer da comissão especial sobre o veto EM02-2020.
Projeto de veto parcial ao projeto de lei de número CM02-2020, de 15/7/2020, institui a política municipal para a população em situação de rua e seu comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria absoluta para rejeição. Parecer de número 261/2020, comissão especial. Veto de número EM02/2020 ao projeto de lei ordinária de número CM012/2020. Relatório. Trata-se de um veto parcial apresentado pelo Executivo Municipal ao projeto de lei de número 012/2020, de autoria, excelentíssima senhora vereadora Janete Aparecida, que institui a política municipal para a população em situação de rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento e da Outras Providências. Em resumo, o veto parcial apresentado pelo Executivo Municipal ao projeto de lei CM012/2020, aprovado pelo plenário da Câmara Municipal na reunião ordinária de 24/6/2020, fundamenta-se em questões de vício e de iniciativa, verificando no dispositivo do inciso 3º do artigo 7º da referido projeto. Sustenta o projeto executivo que o inciso 3º do artigo 7º da proposição aprovada na Câmara Municipal apresenta vício de iniciativa. O dispositivo mencionado trata-se da participação do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento de um membro da Secretaria de Junta Antidrogas. No entanto, essa secretaria não existe na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, consoante dispõe da Lei Municipal de número 8.084/2018. No entanto, após minuciosa análise, o projeto de lei sobre análise de autoria do Poder Legislativo, especificamente no que tange no inciso 3º do artigo 7º, incidiu-se um vício de iniciativa legislativa, de forma que, nesse aspecto, salvo melhor juízo, não merece sanção. E que, aludido dispositivo exige membros para a instituição e implantação do Comitê Intersetorial e Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Municipal para a População em Situação de Rua, de uma secretaria inexistente dentro da estrutura administrativa municipal, quer seja Secretaria de Junta Antidrogas. Tal fato é perfeitamente constado na Lei Municipal de número 8.084, de 23 de julho de 2018, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Divinópolis. Fixa princípios, normas e diretrizes de gestão, estrutura, órgãos, cria cargos, altera o anexo 1º, GH2 e a 8, da lei de número 6.655, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo no município de Divinópolis e da Outras Providências. Em fase do exposto, passa-se a análise da matéria sujeita à apreciação por esta Comissão Especial da Câmara Municipal de Divinópolis nos termos do artigo 97, inciso 1º, a linha B, do Regimento Interno, resolução de número 392, de 23 de dezembro de 2008. Fundamento. Após a análise do veto parcial sobre apreciação, com a finalidade de realizar a verificação preliminar acerca de suas condições de irregularidade, acatamento ou rejeição, foi possível chegar às seguintes constatações. Com razão ao chefe do Poder do Executivo Municipal, com a devida venância e entendimentos, em sentido contrário, considerada a inclusão da participação no referido Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento de membros da Secretaria, inexistente na estrutura administrativa do município. Vislumbra a partir da exposição dos motivos do veto a proposição discutida e aprovada pelo plenário da Câmara Municipal de Divinópolis no tocante do inciso 3º, artigo 7º. Apresenta-se ao melhor juízo de vício de iniciativa, não devendo substituir. Conclusão. Feitas as considerações, é o presente parecer pela manutenção do veto parcial oposto pelo Poder Executivo Municipal ao projeto de lei de número CM012-2020, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Janete Aparecida. Veto parcial de número M02-2020 ao projeto de lei de número CM012-2020.
Coloco em discussão o veto parcial ao projeto de lei CM012-2020, que institui a Política Municipal para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento e da Outras Providências. Autoria Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, houve um erro na escrita, onde, por nossa falta de zelo, colocou como Secretaria Adjunta Antidroga, que era o nome anterior, e hoje nós temos a Diretoria Antidrogas. Então nós precisamos fazer essa substituição. Nós estávamos aguardando que o veto fosse aprovado aqui por essa casa, o veto parcial, a gente concorda com ele, e nós vamos apresentar um substituto somente nesse artigo para poder estar normatizando de forma correta. Então eu peço desculpa a todos os parlamentares aqui, os nossos colegas, pela ocorrência desse erro, mas essa casa está aqui para poder estar ratificando. E nós estaremos posteriormente apresentando essa emenda e nós vamos votar então pelo voto parcial, pelo veto parcial.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente e seus vereadores, senhora vereadora, senhor presidente, com certeza essa legislatura será conhecida por três ações. Primeiro, uma legislatura que usou, como ninguém, uma forma da teologia aqui nesta casa. O nome de Deus, o Evangelho, as questões de valores, nunca foi citado no parlamento como foi nessa legislatura. Uma teologia social, uma teologia política, o sagrado contrapando o mundo da administração. Isso é um fato. Nunca foi usado o nome de Deus e a teologia aqui nessa legislatura. Coisa que eu nunca vi. Até para justificar o injustificado, seria não um Deus de amor, um Deus personalista. O segundo marco dessa legislatura que ficará são a questão dos vetos que foram imputados pelo Poder Executivo. Ora, senhor presidente, o veto ele só tem duas ações quando ele pode ser usado pelo Poder Executivo. Quando ele vai contra o princípio do artigo 37 da Constituição, ou quando ele vai com interesse público. Aqui nós sabemos, senhor presidente, que aqui tem uma negação do Estado natural, e às vezes até os teólogos de plantão poderiam usar isso. Nós vemos pessoas em situação de rua, situação sem polícia sanitária. O que é a essência desse projeto proposto pela nobre colega e defendido por ela, e muitas vezes, é que no mínimo, a decência da dignidade fosse materializada. Várias crianças nasceram nesse país hoje. Eles estão condenados a ser pessoas de bem, a ter sucesso, ser cidadão. Ninguém está condenado a ter amor social e viver em miséria. Para os teólogos de plantão, eles deveriam refletir a máxima do meio nazareno. Eu vim para que todos tenham vida. E morar numa rua, sem um banheiro, sem um cobertor, sem um lugar de tomar água, sem fazer sua higiene pessoal, isso não é vida, não. Isso vai contra o princípio da ontologia social. O que esse projeto quer, ele teve um erro de nomenclatura. Um erro de nomenclatura. Eu, se eu fosse o presidente para valorizar até a essência, talvez eu mandaria para casa a estrutura da nomenclatura da referida secretaria, para valorizar. E aqui tem um alerta. Um alerta é muito perigoso. Nessa legislatura, nunca tanto veto foi manifestado pelo Poder Executivo. Ou das duas, uma. Ou que o povo da Paraná é competente demais, ou nós aqui estamos muito inseguros. Ou das duas, uma. Ou o povo da Paraná é sumidade, ou aqui a nossa assistência. Porque quando um vereador ou uma vereadora ela faz uma propositura, ela faz buscando a essência. Agora, os guardiões, os técnicos, que têm que olhar a coisa com muita frieza, ser o nosso juiz, eles têm que dar mais segurança jurídica para a gente. Aquilo que era para ser celebrado vai atrasar um pouquinho. É com tristeza que eu vou votar a favor do veto. Porque nós vamos ter que mudar isso aqui. Esse regimento presidencialista forte, que o presidente faz o que quer, essa estrutura, por exemplo, de comissões temáticas, que num desse prazo é 7, 10 dias, e põe para o plenário, essa estrutura que está aí, capenga, está com o dia contado. Eu acredito que a próxima legislatura que vai representar a Divinópolis terá uma dignidade moral de construir um novo parlamento. Principalmente no que tange a esses fatos de pareceres. Eu lembro, está aqui a família do saudoso vereador Tilinho. O Tilinho fez uma coisa nessa Câmara em 2001, que está nos anais da história. Ele foi contra toda a estrutura e contratou um procurador de Santo Antônio do Monte. Eu estava aqui. Veio um técnico aqui, um Afonso, para essas questões temáticas ser mais técnica do que a vez não corrigir. Infelizmente, poderia ser um brinde essa propositura proposta para o colega, mas com toda certeza vai corrigir, vai voltar, e o mérito não passará para ser pessoal de um ou daquele, mas nossa cidade está vigilante nos atos que mais agride Divinópolis com consórcio físico. Nós em Divinópolis temos 3 moções de misérias. E na área central nós já estamos entrando por 4 agressões visual. Tiraram uma agora aqui na rua 7 de setembro, a pedido meu, que o promotor, o Ministério Público entraram. Mas aqueles que estão de plantão, que não dormem sua consciência, que reflita sobre as palavras do Meio Nazareno. Eu vim para que todos tenham vida.
Continua em discussão. Em votação. Fica aprovado o projeto de lei EM02 de 2020 por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto. Ah. Foi aprovado, então, gente, o veto em M02, o veto parcial ao projeto de lei CM12, por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Peço ao secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, a proposta que estava em pauta, ela se encontra prejudicada por falta de quórum.
É porque, só para explicar, gente, que tem que ter 12 votantes, e hoje aqui a gente tem só 10.
Projeto de lei ordinária de número CM109, de 11/12/2019, denomina vereador Tilinho, a rua B, no bairro Progresso, neste município. Autor, vereador Roger Viegas. Quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária CM109, que denomina vereador Tilinho a rua B do bairro Progresso, nesse município. Autoria, vereador Roger Viegas. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra, o vereador autor Roger.
Muito bom dia a todos, bom dia, novo presidente em exercício, senhor Ademir. Cumprimento aqui de forma muito especial os familiares do Tilinho, que se encontram nesse momento aqui, os filhos Sérgio e Raquel, a sobrinha Andréia, a esposa Valdete. Cumprimento também com muito carinho aqui a Alessandra, né, que é a esposa do nosso querido Andinho. E quero falar um pouco da história do Tilinho, Januário de Souza Rocha Filho, saudoso Tilinho, que nasceu em São João del Rei no dia 15 de janeiro de 1932, filho de Januário de Souza Rocha e Valdemira Rocha. Tilinho veio para Divinópolis ainda criança, acompanhado a família, pois seu pai foi transferido para a nossa cidade para trabalhar na rede ferroviária. Foi casado com Arlete Prado Rocha, com quem teve os filhos Rogério, Sérgio, Rinaldo, Renata e Raquel. De uma família numerosa de 13 irmãos, precisou trabalhar muito cedo, tendo trabalhado em vários lugares, inclusive na rede ferroviária. Logo, seu lado empreendedor se destacou, pois abriu um comércio próprio e foi crescendo. Seu lado humano também era um ponto forte, pois fazia questão de ajudar a todos, familiares, amigos e principalmente aquelas pessoas mais necessitadas. Como passou a ficar muito conhecido pelo seu belo trabalho, pelas ações sociais, Tilinho foi convidado a se ingressar na política e no ano de 1976 concorreu ao cargo de vereador, sendo eleito para a legislatura de 77 a 83. A partir daí tomou gosto pela política, pois viu uma nova maneira de poder ajudar as pessoas e por isso conseguiu sua reeleição para mais 5 mandatos, de 83 a 88, de 89 a 92, de 93 a 96, de 97 a 2000 e de 2001 até 2004, inclusive tendo aqui já sendo colegas de alguns vereadores aqui que ainda estão nesta legislatura. Ele foi eleito presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, sendo considerado pelos vereadores e servidores um dos melhores que ocupou o cargo. Sempre foi um filho exemplar, um marido zeloso, um pai cuidadoso e um avô carinhoso. Preocupado em ajudar a todos, sempre foi muito solícito com quem procurava, nunca deixando de atender a necessidade do próximo. Com seu gênio forte, mas muito humano e brincalhão, Tilinho cativava a todos por onde passava, conquistando o respeito e admiração dos que com ele conviveram. Tilinho faleceu no dia 13 de maio de 2017, deixando muitas saudades os amigos e familiares. Eu não tive o prazer de conhecer o Tilinho pessoalmente, mas conheço seu trabalho e principalmente a sua história, que está registrada aqui nessa casa, e também através dos casos e relatos do meu próprio assessor Anderson Kennedy, que também foi assessor do Tilinho. Tilinho deu uma importante contribuição para a história não só dessa casa, mas também para a nossa cidade, através dos seus 6 mandatos e para eternizar hoje. Seu nome é que apresentamos esse projeto e peço o voto favorável de todos os vereadores.
Continua em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Renato Ferreira, depois o vereador Edson Souza.
Queria parabenizar, né, o novo vereador Roger Viegas, uma das moções é até difícil a gente falar, porque nós crescemos junto lá. Meu pai foi, além de votante, foi cabo eleitoral do Tilinha a vida inteira, é uma das moções do nome de rua que fica para a história. Pessoa exemplar, nós conhecemos eles, Sérgio, desde pequeno, assim, a gente foi praticamente criado junto. Meu pai tinha uma admiração, qualquer problema que tinha, vamos Tilinha. Fala assim, era um... Que ele resolvia os problemas assim de forma espontânea, na hora. Parabéns, Roger, é isso que a gente precisa, fazer o reconhecimento de pessoas que precisam ser reconhecidas. Parabéns pela homenagem que está fazendo à família, esse reconhecimento. E meu pai tinha, né, e nós temos uma admiração pela família, assim, que são famílias que trabalham com a população. Parabéns.
A palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, uma pessoa do Dom Valdete, eu quero cumprimentar a família Rocha. Rocha é diferente de pedra, né? Rocha. Mas o vereador Roger, ele falou uma coisa ali, mas eu tenho que fazer uma revisão no texto dele. Está faltando algumas coisas ali. Ele está faltando falar que em outrora, no percurso da vida pública do Tilim, tinha um jovem no seu gabinete que tinha cabelo preto. E o tempo passou e o cabelo ficou branco. Acho que era o assessor mais jovem da casa. Essa pessoa fantástica, essa pessoa querida, um anjinho, que todo mundo gosta dele, que aqui embaixo ali, a maioria das pessoas pensa com a língua. Isso aqui é custoso. O Tilim conhece essa casa, quem sabe. E o Andinho tem essa questão ímpar de todo mundo respeitar ele, gostar dele. E também você foi muito feliz. Os ferroviários tinham orgulho de falar que tinha um vereador ferroviário. Eles contavam assim com o pulmão cheio. E toda a festa do ferroviário tinha o dedo do Tilim. Toda! Eles batiam na porta do Tilim. Então, Valdez é testemunha disso, de tantas mazelas, tantos sonhos que bateram através desse grande líder. Nós temos uma mania, assim, que é humana, de santificar as pessoas quando morrem. É uma maneira humana, uma maneira de reconhecer. Eu fui vereador do Tilim e fui secretário dele. E vou contar para a senhora como é que ocorreu essa eleição. Ele foi na minha casa, ele, o Galileu, e falaram assim comigo, você vai ser o primeiro secretário. Falei, Tilim, eu estou chegando agora, eu não tenho nem um dia. Falei, não, você vai ser, eu te conheço há muito tempo. Você vai ser o primeiro secretário. E me chamou para a mesa diretora, por nenhum dia de vida pública. Mas eu tive que estudar mais ainda o regimento, para aprender e tudo. Foi um grande presidente. E o Tilim tinha uma questão assim, muito bonita, que nós temos que resguardar isso. O tom de voz do Tilim. Uma personalidade muito forte, mas não gritava, conversava baixinho. E para aqueles que gostam da cultura de Divinópolis de uma forma mais ampla, eu não sei, isso vai ficar para a família estudar. Nós tivemos aqui umas coisas interessantes em Divinópolis, né? A família Costa foi a única família que deu 3 vereadores para o parlamento até agora. Valdemar Costa, o Zé Davó e o Matheus Costa. Nós tivemos o Geraldo da Costa e o Demetrios. O pai e o filho foram vereadores e presidente dessa casa. E uma coisa que eu estou achando interessante é a rua Januário de Souza Rocha. Nós temos aqui no Belvedere, onde está o maior tempo da maçonaria, que é o avô, o sogro da Dona Valdete, e agora tem no bairro Paraíso, a Rua D, com o nome desse grande presidente. Então, umas coincidências, assim, que a gente vai vendo, assim, um pai e um filho, o nome da rua, um pai e um filho que ocuparam dois cargos públicos, né, a família do Matheus e a família na história do parlamento, que teve mais voz aqui dentro, um povo honrado, é isso que faz o parlamento. Saudade. Né? Quando o Roger começou a falar aqui, fui lembrando do jeito dele. E o Tilim tinha uma grande vantagem também, como político. você não procurava ele duas vezes para a mesma ação. Não conversava. O não dele era um não, o sim dele era um não. Quantas vezes eu vi posição que você, meu voto é sim. E não adianta mudar. E o meu voto era não, e não adiantava mudar. Então, Dom Valdete, senhora que foi essa companheira, essa pessoa bonita ao lado dele, o senhor sabe que o que o Roger falou, o que eu falei, o que o Renato falou, o que alguns outros que podem falar, não condiz com a essência do Tilim. Ele foi muito mais que isso. Uma pessoa humanitária, uma pessoa boa, e a capacidade de perdão dele. Às vezes ele explodia, mas a capacidade de perdoar dele era uma coisa muito boa. Parabéns por esse batismo da eternidade. O meu voto, com saudade, será favorável.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Matheus Costa.
Vereadores, familiares do saudoso Tilinho, eu já vi o meu tio Zé da avó contar muito caso com o Tilinho, sabe? Já vim com a boca cheia d'água, de boas lembranças que eles tiveram juntos, né? E fazendo uma consulta rápida aqui ao vereador que faz a homenagem hoje, foi 6 vezes vereadores, né? Por mais de 5 mandatos. E eu estou aqui, tem meio mandato, meu presidente fala que eu sou vereador de meio mandato. E aí, eu estou aqui meio mandato e já vi a confusão que esse negócio aqui, a dificuldade, as humilhações que nós passamos aqui. E quando eu vejo uma pessoa que teve 6 mandatos, né, a gente tem que ver que é uma pessoa com uma espiritualidade elevada. Né, para aguentar tudo que aguentou, ter as dificuldades que nós temos aqui hoje. Naquela época também eu acredito que era uma imprensa só, né, se não comprasse a imprensa estava ferrado, ia apanhando e não tinha como desenhar, não tinha televisão, não tinha nada. Hoje pelo menos nós temos uma outra imprensa aí que dá para a gente levar. Né, mas antigamente nós era sentenciado, era na manchete. Eu imagino a dificuldade que o Tilinho passou em 6 mandatos aqui na Câmara, né, com uma política de autoritarismo, de coronelismo que era antigamente, e conseguiu sair bem e entrar para a história, deixar um grande legado e essa família maravilhosa que se encontra aqui. Então, parabenizo novamente o vereador Roger por mais essa atitude exemplar, né, essa bola dentro do seu mandato, né, e que ele seja eternizado através dessa homenagem, né, e que a família se sinta reconhecida, né, aqui, mesmo depois de tanto tempo que ele saiu do parlamento, volte aqui e seja reconhecida e valorizada, né, pro resto da vida, pela Câmara Municipal, pela história da nossa cidade. Viu? Então, cumprimento a todos, um abraço de coração, eu não estou podendo abraçar, né, mas um abraço de coração a todos e que Deus abençoe a vida de vocês, essa genética abençoada do Tilinho continue sendo passada de geração a geração. Obrigado.
Continua em discussão, com a palavra o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, todos bom dia. A família, senhora Valdete, família, bom dia. Eu quero aqui então parabenizar o vereador Roger, que é o autor, e dizer que esta casa passou e passará muitos vereadores bons, mas alguns que são especiais. Eu tive a graça de conhecer o Tilinho, não tive a oportunidade, não tive o prazer de trabalhar com ele, mas a história, o rastro que ele deixou para nós, para a gente ser seguido. E aqui eu parabenizo, Roger, e dizer que, com certeza, não será só registrado hoje aqui na nossa cidade, como também eternizará o nome deste homem que fez o bem para a nossa cidade e fez a diferença na nossa cidade. Parabéns ao Roger, autor do projeto, e a toda a família que com certeza também se alegra por este projeto que vai ser registrado aqui hoje nessa casa, e aqui eu já declaro meu voto favorável com toda certeza.
Com a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Senhores vereadores, obrigado, presidente, pela sessão da palavra. Primeiro lugar, queria aqui, dona Valdete, te dar os parabéns pelos filhos que a senhora tem. Andinho, Kelly, Karina, aquela que é professora dos meus meninos e assim que é uma das grandes batalhadoras aí pela educação. Dizer que a senhora sabe mais que ninguém o que é ter um irmão na política. Vocês sabem o que é ter um familiar na política. O quanto nós trabalhamos e muitas vezes não somos reconhecidos.
Tilinho teve essa oportunidade de estar representando Divinópolis por 6 mandatos. É muita coisa. É 6 mandatos vivendo pelo povo de Divinópolis, e a gente sabe que um vereador trabalha 24 horas, porque não tem hora para poder as pessoas estarem nos procurando. E quando a gente coloca o nosso nome à disposição, não tem sábado, não tem domingo, não tem final de semana. Essa é a nossa condição, a condição de servir. Tilinho fez isso. Esteve aqui para servir o povo de Divinópolis. Cada um de nós que sentamos aqui nessas cadeiras, à sua maneira, coloca seu nome para servir o povo de Divinópolis. Pode ter certeza que quando a gente coloca essa pequena lembrança, mas que vai eternizar o nome dele, porque daqui centenas de anos a rua com o nome do Tilinho vai permanecer, é a nossa maneira singela de estar fazendo um pequeno reconhecimento pela grandeza do trabalho que ele fez. Parabeniza toda a família, leva aí o nosso abraço à viúva, e pode ter certeza que nós ficamos muito felizes em poder votar esse sim, e que o Tilinho seja eternizado, e principalmente essa casa agradece todo o trabalho que ele fez por Divinópolis.
Continua em discussão o projeto de lei CM 019. Em votação. Fica aprovado o projeto de lei CM-109, que denomina vereador Tilinho, a rua B do bairro Progresso, nesse município, por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projeto na ordem do dia.
Passamos então à terceira parte dos trabalhos. Passamos agora para a terceira parte dos trabalhos. Gostaria de parabenizar a família do nobre ex-vereador Tilinho, que está na memória da nossa cidade, tanto ajudou a cidade até aqui e com certeza agora será lembrado para a eternidade, se Deus quiser. Um bom dia a todos e declaro encerrado mais uma reunião da Câmara de Divinópolis nessa manhã de hoje. Bom dia, Divinópolis.